Uma pessoa está perguntando se há um ensinamento selado com o nome de cada um e que lhe servirá individualmente, ou se o ensinamento é um para todos. As leis são para todos e nós temos essas leis apresentadas de uma certa forma no livro A Trajetória do Fogo. Aquilo são leis gerais e cada um vai encontrando a que lhe cabe reconhecer naquele momento. Agora, o que vem de dentro de cada um, como ensinamento, como impulso, é que é perfeitamente ajustado a ele e ao momento dele. Então, essas leis que a gente conhece, que são publicadas, que a gente recebe como informação, são uma preparação, um preparo, um estímulo para nós irmos buscar aquilo que é exato naquele momento. Então, o fato de nós estarmos estudando as leis e conhecendo teoricamente as leis não exclui que a gente procure dentro de si o ensinamento atualizado e no grau que nós necessitamos. E uma pessoa leu no opúsculo Abrigo o seguinte: muitos dos que se aproximam de ti estão para libertar-se e necessitam cuidados especiais. Tens de estar pronto a apoiar os que passam por purificações e os que se preparam para elas. E a pessoa pergunta: esses cuidados especiais que devemos dar àqueles que precisam, nós saberemos quais são e saberemos como conduzir nossas ações para o cumprimento desses cuidados? Então, nós temos que ter fé, não é? Que virá a inspiração e que virá a clareza de como tratar os outros, de como dar a cada um o que cada um precisa naqueles momentos. Agora, este é o lado bem externo e o lado bem claro deste parágrafo. Mas também existe aqui um lado mais sutil. Ele diz: muitos dos que se aproximam de ti estão para libertar-se e necessitam cuidados especiais. Muitas vezes, esses cuidados especiais são a nossa irradiação, aquilo que nós emanamos. Porque muitos seres que se encontram em dificuldades ou que não estão libertos, como diz aqui, eles podem ser ajudados com a irradiação de alguém que já se libertou daqueles pontos. Então, este é o lado sutil do comunicado. Muitas vezes nós ajudamos pessoas inconscientemente, só de estar perto delas, pela nossa irradiação. E nós temos que contar com isso e ter fé que aquilo que nós não compreendemos, que aquilo que nós não observamos, que aquilo que não percebemos, pode estar sendo resolvido por outras vias, via eu interior, que pode estar irradiando para tudo aquilo que é necessário. E uma pessoa perguntou se nós podemos atualizar a tarefa da Casa do Silêncio. A Casa do Silêncio não é uma casa qualquer, onde a gente vai se hospedar, onde a gente vai dormir, onde a gente vai descansar, onde a gente vai fazer certos trabalhos. Não, a Casa do Silêncio é um ambiente que auxilie nós encontrarmos a nossa essência interna. Então, digamos que a gente não saiba trabalhar, que a gente precise de enfocar a nossa atividade no trabalho, que a gente precisa encontrar este foco correto. Um período na Casa do Silêncio, que pode ser alguns momentos, como pode ser um período mais longo, um período lá deve nos ajudar a fazer este alinhamento, deve nos ajudar a fazer esta organização dentro de nós. Ali estamos dentro de uma harmonia externa. A casa é harmoniosa, a casa é silenciosa, a casa é arejada, a casa é ensolarada, não há interferência, não há contatos humanos, não há conversas, não é? Não há nada que nos tire de uma concentração e de um movimento para o nosso interior. De forma que a Casa do Silêncio é um bom instrumento para que nós nos alinhemos, inclusive com a energia do trabalho, embora a gente não vá lá para trabalhar. O consciente nosso, lá na Casa do Silêncio, está em contato com uma harmonia, está em contato com um ambiente harmonioso. E isto facilita ele entrar numa calma, facilita ele encontrar uma paz que ele precisa para se harmonizar com a energia do trabalho. Porque a energia do trabalho não é uma correria. A energia do trabalho não é um peso, não é uma coisa sufocante. A energia do trabalho é calma, pacífica, é ordenada, é harmoniosa. Então, um estágio nosso naquela casa, um momento que a gente passe naquela casa, pode ajudar muito isso. Os nossos corpos podem não estar totalmente preparados para estas coisas. Podem não estar preparados para estar na Casa do Silêncio. Então, é preciso ali uma justa medida, não? É preciso uma marcação correta e é preciso que nós estejamos um pouco sem ambições de estar ali mais tempo, menos tempo, não? Mas percebermos, sentirmos tudo aquilo que aquela casa, que a energia daquela casa, que o ambiente daquela casa pode nos facilitar. Quando isto é bem dimensionado, aquela casa e a nossa estadia lá ajuda na cura, cura de um modo geral. Regenera as nossas vibrações, regenera as nossas forças. A energia daquela casa transforma, aquela energia é transformativa. Ela transmuta também e ela eleva as vibrações. Isto tudo está instalado lá, se está ancorado lá. Então, quando nós procuramos aquela casa, quando estamos em contato com aquela casa, ou alojados naquela casa, nós estamos num ambiente de cura, num ambiente regenerador, num ambiente transformativo, num ambiente que transmuta e que eleva. Se nós tivermos consciência destas coisas, vamos estar lá muito mais corretamente. Vamos estar lá reconhecendo onde estamos. E esse silêncio acaba se instalando em nós. E nós, com esse silêncio em nós instalado, nós somos portadores disso. Nós somos portadores desse silêncio. Então, quem sai da Casa do Silêncio é portador de uma certa energia que ele desenvolveu lá com tudo aquilo que a casa oferece. E nós teríamos que manter aquela energia. Teríamos que cuidar para aquela energia não se dispersar, para aquela energia não se dissolver, mas nós procurarmos manter aquele ambiente dentro de nós. Existe uma diferença externa entre a Casa do Silêncio e a Área de Silêncio. Na Casa do Silêncio não há atividades, não é? Na Casa do Silêncio não há contatos humanos, não há veículos transitando lá dentro. Casa do Silêncio é um lugar muito preservado, inclusive geograficamente. Ela não é passagem para a gente ir a lugar nenhum. Você, para entrar na Casa do Silêncio, precisa ir lá. Ninguém passa pela Casa do Silêncio. Casa do Silêncio foi construída à parte. Casa do Silêncio foi construída à margem de todos os caminhos por onde a gente circula. De forma que isso é uma característica da casa muito diferente da área de silêncio. Porque na área de silêncio ela é entrecortada por caminhos onde pessoas transitam, onde pessoas que têm atividade transitam, não é? Se locomovem. Lá entram veículos, lá existem trabalhos, existem atividades, existem tarefas. Ambas têm muito a ver com silêncio. Aqueles que precisariam estar mais harmonizados com o silêncio da área de silêncio, isto é, você agir, você trabalhar, você ter atividade silenciosamente, faça um estágio na Casa do Silêncio. Vá fazer um estágio pedindo que isto aconteça em você. Porque aí, quando você for à área do silêncio, você vai ficar mais introduzido na área. Você vai ficar mais unido com a área. Porque você já aprendeu a estar em silêncio enquanto trabalha, enquanto fala, enquanto realiza uma tarefa. Então tem muito a ver. Um ambiente pode dar muito para o outro. Para nós fazermos como que uma certa pesquisa em nós mesmos. Para nós fazermos um estudo nosso, estando em contato com os dois lugares. Então esta Casa do Silêncio e esta área do silêncio têm um papel muito especial aqui em Figueira. Algumas pessoas dizem que a área de silêncio é uma coisa que não encaixa no resto. No fundo, ele está dizendo uma coisa muito correta, está dizendo uma coisa muito real, só que com palavras inadequadas, com uma má compreensão do que se passa lá. Porque lá não pode mesmo ser uma coisa totalmente igual a tudo, porque senão as pessoas não têm esse contato com o silêncio, essas pessoas não têm esta possibilidade de aprender esta técnica de silêncio. Então, se aquilo for como o resto, se ali as pessoas estiverem só numa atividade, aqui, se lá a atividade predominar, ela deixa de cumprir o seu papel, que é ajudar as pessoas a se equilibrar entre a atividade e o silêncio. Trazer o silêncio para dentro da atividade, ter uma atividade silenciosa. Então, é realmente uma área especial, como a Casa do Silêncio é uma área especial. E se você for para a área de silêncio, para viver como se vive no resto da Figueira, você também está desvirtuando a capacidade da área de ajudar a Figueira a ser o que ela deve ser. Vocês notaram que ambas ficaram na periferia da Figueira física, tanto a Casa do Silêncio quanto a área de silêncio. Ficaram na periferia. Elas não estão no trânsito da Figueira, embora haja trânsito na área de silêncio. O pensamento do dia de hoje diz o seguinte: se lidares desapegadamente com os compromissos humanos, poderás ter participação mais ativa na vida em outros planos de consciência. Porque tudo isso está reunido dentro da Figueira para que a gente possa ter contato com outros planos de consciência. A vida de Figueira não é só no plano físico. Nós temos que administrar a nossa trajetória, temos que administrar, não é, a nossa vida, a nossa energia, para que a gente entre também em outros planos de consciência. E cada área de Figueira tem uma colaboração para isto. Cada área tem a sua energia específica para que a gente vá entrando em contato com esses planos de consciência, com esses níveis de consciência. Uma pessoa está perguntando como se dissolve a rispidez da mente. A mente é purificada principalmente pelo amor da alma, pelo amor do eu superior, pela sua criatura, pelos veículos. Não confundamos a mente com o eu superior. Nós conscientemente vamos purificando a mente através da elevação do nosso pensamento, da nossa educação mental, etc. Mas a purificação da mente mesmo vem da alma. Ela é quem envia este amor especial e a mente vai sendo purificada. E uma pessoa pergunta: o que ocorre ao grupo quando os seres que fazem parte dele e vivem este processo de ampliação da consciência buscando a união passam a viver amor humano? Como o grupo pode ajudar esses seres a superarem essa ilusão? Então, cada um de nós deve estar se ocupando da própria união interna. Então, à medida que a nossa própria união interna vai se fazendo, nós irradiamos isto para os outros. E é isto que nós podemos fazer. Porque se trata da energia do indivíduo ir subindo até chegar na cabeça. Então, nós ajudamos os outros a não se envolverem nos níveis inferiores. É quando nós subimos com a nossa energia. De forma que ajudar os outros, a gente só pode depois que ajudou a si próprio. É com a nossa elevação que nós vamos estimulando a elevação alheia. Não é falando e nem dando conselho, e nem criticando. É a gente fazer o trabalho em si, porque aí tudo se eleva. E uma pessoa diz que esteve 2 vezes em coma. Com 13 anos, ele ficou em coma 8 dias. E com 18 anos, ficou em coma 14 dias. E ele pergunta como é que tais comas podem ter influído no seu processo. Ah, deve ter influído muito. Porque quando nós entramos em coma, nós estamos praticamente do outro lado da vida. Estamos na vida interior, ligados só por um fio aqui no corpo. Então, se a gente fica em coma, quando a gente volta, a gente está muito diferente. E quem ficou 8 dias em coma com 13 anos e 14 dias com 18, necessitava desse período nos outros planos para, depois dos 18 anos, empreender o caminho espiritual. Foram esses 2 estados de coma que levaram o indivíduo a se interessar pelo caminho espiritual. Porque durante esse estado de coma, ele teve contatos reais com a outra parte da vida. E lá deve ter sido instruído, deve ter entrado em contato com uma vibração lá do outro lado. Então foram 2 abençoados estados de coma. O interesse que ele tem hoje pelo processo espiritual, ele deve a esses dias que ele passou do outro lado. E uma pessoa pergunta se o corpo de luz, esse corpo que se forma no nível espiritual, se esse é mortal ou imortal. Esse corpo de luz que funciona no nível espiritual, ele é feito pela mônada para que ela possa funcionar no plano espiritual. Porque a mônada tem o seu nível muito profundo, muito elevado. Para ela descer ao nível espiritual e funcionar ali, ela precisa do corpo de luz, que é material espiritual. A mônada tem um corpo, seu próprio corpo, mas é um material sutilíssimo que não pode funcionar no nível espiritual, porque é muito mais sutil do que o espiritual. Então a mônada tem o seu corpo. para funcionar no nível dela. Mas para ela descer ao espiritual, ela precisa do corpo de luz. Por isso que ela forma esse corpo de luz. E por que uma alma desencarna logo em seguida ao nascimento? É porque ela veio naquela encarnação só para fazer a experiência intrauterina. Acabou a experiência intrauterina, ela ali recebeu alguma coisa, ela ali fez uma determinada experiência que lhe faltava e desencarnou em seguida. Não tinha mais nada o que fazer naquela encarnação. A nossa experiência intrauterina é muito delicada. E os seres humanos não têm ideia do que é isto. Então, durante a gravidez, não tomam certos cuidados. De forma que a nossa experiência intrauterina, graças a Deus, é inconsciente. A gente não lembra mais dela. Porque não há consciência do que é ter alguém no próprio útero. Então, todos nós tivemos experiências intrauterinas mais ou menos positivas. Com isto, não se quer dizer que uma mãe tem errado tudo. Não, não é isto. É que, durante a experiência intrauterina, nós teríamos que estar o mais liberados, o mais imunes possível das reações da mãe. E quase nenhuma mãe tem consciência disso e tem as suas reações normais enquanto está gerando. De forma que a nossa experiência intrauterina tem altos e baixos. E conforme as nossas experiências intrauterinas, uma alma pode ter necessidade de ter uma experiência uterina favorável. Só isso que ela precisa. Para se restaurar das experiências uterinas anteriores. Então ela só tem aquela experiência intrauterina e vai embora. Era só aquilo que ela precisava. Para restaurar nela alguma coisa. E depois ela prosseguir nas suas encarnações normais. E uma pessoa pergunta, como uma mônada pode fracassar? Quando a gente diz que a mônada fracassou, é porque ela não conseguiu salvar a alma. Ela não conseguiu elevar a alma, atrair a alma das suas ilusões, a ponto da alma se perder, da alma se desligar. Ou da alma se desligar, ou dela ter que cortar com a alma. Isso a gente chama uma mônada que fracassou. E se ela corta, ou se ela se retira, se ela deixa a alma na desintegração, ela deve recomeçar a partir do reino mineral. Ela deve fazer outra alma e não fracassar. Então é quando ela não consegue elevar a alma é que a gente diz que ela fracassou. E uma pessoa está perguntando por que que Jesus expressou-se um pouco antes de desencarnar dizendo, Pai, por que me abandonaste? No nosso momento de transição, na saída do corpo, há sempre um momento em que nós não estamos nem aqui e nem lá. É um momento muito curto, mas forte, no qual a gente não está mais aqui, mas ainda não entrou lá. Então, é um momento em que a gente está completamente sem saber onde está. É muito rápido. Mas todos passam por isso. E é ali que ele disse, Pai, por que me abandonaste? Ele disse isto para que o que ele estava passando servisse para nós de instrução. Mas a gente não entendeu bem isto, os tradutores muito menos, quem transcreveu muito menos, quer dizer, isto tudo fica assim um pouco mítico. Porque foi mal traduzido, mal interpretado, mal compreendido. Mas todos nós passamos por aquele momento no último momento da desencarnação. É um momento em que a gente não está em lugar nenhum. É aí que a gente diz, estou abandonado. Mas não está, não. Em seguida, você se encontra já no outro lado. E uma pessoa diz que quando se fala em mônada, a gente fala no singular. Se elas são sete, por que é que a gente fala no singular? Nós falamos no singular porque nesse nosso estágio evolutivo, nós só temos consciência de uma mônada. Temos consciência de uma delas. Para nós termos consciência das sete e falarmos nas sete, nós temos que já ter a consciência de uma mônada que está prestes a ser absorvida no regente. De forma que falar que nós somos sete mônadas é só para saber. Mas você não pode ter consciência do que está acontecendo com a outra mônada que está num outro planeta, que está num outro mundo. Então, são sete, mas nós estamos falando de uma, porque precisamos primeiro ter consciência daquela, ter consciência de nós como indivíduo, para depois começarmos a ter consciência das nossas irmãs. Nós dizemos que a nossa mônada somos nós como indivíduo, porque só temos a consciência de uma. Mas se estivéssemos na consciência do regente, estaríamos com as sete já bem sintetizadas. É uma questão de nível de consciência. Então nós temos que ter a linguagem do nível de consciência no qual estamos, senão não fazemos a ponte com outros níveis de consciência. E se essas sete mônadas, pergunta ele mesmo, se equivalem ou umas são mais evoluídas do que as outras? Claro que cada uma está num nível evolutivo. Elas precisam, cada uma, chegar num certo nível evolutivo para que o regente comece a atraí-las e comece a fundi-las e comece a trazê-las para si. Cada uma está num nível evolutivo, dependendo da experiência que fez. E como devem ser os relacionamentos em um centro espiritual? Porque fatalmente ocorrem dentro da própria tarefa coisas que não são elevadas. Quem está num centro espiritual não está aqui para fazer relacionamento em nível humano. Quem está conscientemente em um centro espiritual está trabalhando a sua união com seus próprios níveis superiores, não trabalhando união com os outros. Isto é coisa para o mundo, não é coisa para um centro espiritual. Então, quem está num centro espiritual conscientemente não está trabalhando relação com ninguém. Está trabalhando a relação com seu próprio nível interno. É isto que se faz em um centro espiritual. Quem em um centro espiritual está envolvido com relação com os outros, está ali prematuramente, ou está ali para um trabalho especial. Mas quem está num centro espiritual preparado para estar ali e consciente de onde está, está ali para trabalhar a relação com a sua alma e com a sua mônada, e não com nenhum outro. Então, é uma questão de consciência, uma questão de atualizar a própria consciência e de saber onde está e como é que se está. Agora, é claro que ninguém é perfeito, que os processos se dão concomitantemente em vários planos e que no plano espiritual o indivíduo esteja bem focado no centro espiritual, mas no nível humano ele ainda está atrasado. No nível humano, ele ainda está completando certas coisas que não estão completas. Mas quando se fala de alguém no centro espiritual, nós estamos falando da alma, do espírito no centro espiritual, isto é, bem focado no seu próprio centro. Agora, o que está acontecendo no nível humano é outro nível. Quer dizer que o nível humano do indivíduo está atrasado com respeito à vivência em um centro espiritual. Muito bem. No nosso momento evolutivo, é muito importante a integração da personalidade, do nosso ego, dos nossos corpos na alma. Porque se nós não tivermos uma integração com a alma, se nós não tivermos uma integração com o eu superior, a nossa consciência não se libera do nível pessoal. Os corpos, por mais que sejam trabalhados, jamais poderão ser impessoais como consciência. É preciso esta união com a alma para que a gente experimente uma consciência mais impessoal. E quando esses corpos vão se integrando na alma, nós começamos a ter uma consciência em nível mais amplo, em nível planetário. Para um corpo, para uma mente, para um ser humano perceber, saber o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, que se pode saber isto, precisa que já haja uma integração dos corpos com a alma. Senão ele não sai da sua consciência individual. Nós ficamos sempre egoístas, ficamos sempre pessoais, se ficamos só na consciência dos corpos, mesmo que seja com uma consciência trabalhada. Para essa consciência se expandir um pouco, além do nosso nível egoísta e pessoal, precisa integração com a alma, precisa uma certa integração com a alma. Então nós vamos saber o que se passa no planeta, vamos perceber o que está sucedendo no planeta, vamos sentindo em nós mesmos o que está acontecendo e assim podemos servir melhor. Agora, quando esta consciência dos corpos começa a se fundir com a da alma, nós começamos a nos dar conta do que está acontecendo no mundo. Se não, vamos saber o que está acontecendo no mundo através do noticiário. E o noticiário, vocês sabem o que são. É uma coisa pré-fabricada para formar a opinião dos outros. Então você está completamente enganado com o que se passa no mundo. Para você saber realmente o que está se passando no mundo, não basta o noticiário externo. Precisa que você esteja com uma certa ligação com a sua alma para você ter essa consciência. E aí você vai ver realmente o que se passa no mundo e vai ter uma necessidade profunda de servir o mundo, porque o que o mundo precisa é de cura e de serviço espiritual. Aí você vai então confirmar as suas intenções de servir o mundo. Mas se você não faz esta união com a alma, o que você transfere para o mundo é o seu processo. Agora, se já começa esta união dos corpos com a alma, se você já começa a ter uma consciência do que está se passando no mundo, aí a alma, no começar o relacionamento com a mônada, isso significa que você vai ter já uma consciência em nível de sistema solar. Aí você vai ter uma consciência do que se passa no sistema solar. E aí você não precisa mais receber as coisas dos astrônomos, que também são condicionadas, às vezes, até pelas fábricas de ótica. Então, você vai ter realmente consciência do que se passa no sistema solar. Então, o trabalho é todo interno, o trabalho é todo nosso. No passado, todo esse trabalho significava uma série de encarnações. Então, numa encarnação, você alinhava um corpo, na outra encarnação, você alinhava outro corpo, na outra encarnação, você começava o alinhamento com a alma, depois ficava 4, 5 encarnações fazendo alinhamento com a alma, e assim por diante. Era uma questão de encarnações. Mas hoje, esse processo é muito mais sintético. Muito mais sintético, porque ele está acontecendo em vários níveis, está acontecendo em vários planos, que estão sendo transformados concomitantemente. Então, ele é muito mais rápido. Um ser, por exemplo, que ainda esteja purificando as suas paixões humanas, um ser que ainda esteja se trabalhando para não estar envolvido com os outros, por exemplo, ele, ao mesmo tempo, no plano da alma, pode estar se liberando de apegos muito mais profundos. ele pode, no plano da alma, estar trabalhando o desapego a si mesmo. Isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então, no plano da alma, pode estar havendo um desapego profundo da alma por ela. E aqui ainda se está trabalhando apego de um para com o outro, essas coisas. Porque os níveis são intercomunicantes e o processo é em vários planos. Quando começa a união da alma com a mônada, isto significa que a transformação do indivíduo não fica limitada à sua vontade ou à vontade da alma. Mas quando começa esta ligação com a mônada, então a transformação vem do alto. Então, quando vem aquele impulso transformativo, aquilo se estende por todas as faculdades do indivíduo. Então, o processo hoje está muito mais rápido. A união da alma com a mônada, hoje, começa a ser vivida já entre os seres resgatáveis. Não era assim no passado. 500 anos atrás, os seres resgatáveis eram fechados num convento. E fechados num convento, por serem resgatáveis, eles iam trabalhando este processo. Hoje não se fecha mais ninguém em convento, porque isso não é necessário. Porque mesmo que ele esteja trabalhando coisas muito primárias, esse processo está se dando. Então o processo é muito diferente de 500 anos atrás. Hoje você não precisa mais se retirar do mundo para fazer este processo. Hoje este processo, que antigamente se fazia em clausura, esse processo se faz hoje no mundo, na praça pública e viajando de ônibus. Nesses 500 anos as coisas mudaram muito. E portanto a nossa consciência com respeito a este processo mudou muito. Vocês têm alguma pergunta sobre esses temas que foram vistos nesta reunião? Pois não.
Eu gostaria sempre de agradar o favor do poder de síntese que está atuando neste momento.
Se nós podemos esclarecer esta síntese que está acontecendo neste momento. Está acontecendo uma síntese porque nós estamos entrando na constelação de Aquário. Começou já a era de Aquário. E essa constelação de Aquário produz síntese. Ela é síntese em si. De forma que o mundo, a nossa consciência, vai poder sintetizar mais as coisas, porque já estamos sob Aquário. É uma era isto. Isto vão ser 2000 anos de capacidade de síntese, como nunca houve antes. Porque esta vez que a Terra passa sob essa conjuntura, ela vai ter um grande impulso. Nós vamos ser capazes de sintetizar mais as coisas à medida que fomos entrando nesta era. Isto vem de Aquário, isto vem dessas estrelas. É uma consciência estelar que está influindo aqui e que está mudando completamente a nossa capacidade de compreender e de sintetizar. Isto é uma coisa aquariana. Não é uma qualidade terrestre, não. E você pode estar em qualquer signo, não importa. Porque isto é uma era, é uma conjuntura que está na Terra inteira e para toda a consciência terrestre. Mesmo que se tenha nascido em outro signo, isto não tem nada a ver com o signo de nascimento. Isto é uma coisa geral, da consciência em geral. E, portanto, cada um no seu signo vai conseguir sintetizar melhor o ensinamento daquele signo, por causa desta influência.